Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. Neste dia, a Igreja convida ao gesto do lava-pés. Em circunstâncias normais, os padres, em diferentes celebrações, lavariam os pés aos fiéis em sinal de serviço. O primeiro a fazê-lo foi Jesus, segundo nos chegam os relatos bíblicos. Este ano, raros serão os casos em que o lava-pés acontecerá desta forma. Mas outros exemplos de serviço têm mostrado que não somos indiferentes uns aos outros e que a solidariedade e a compaixão são palavras muito conjugadas neste tempo. Nesta Quinta-feira Santa, contamos, como habitual tem sido nestas noites, com o Frei Filipe Rodrigues, dominicano da Ordem dos Pregadores, para continuarmos a ler estes tempos, apesar de isolados. Não é assim, Frei Filipe? Boa noite.
Olá, Lígia. Boa noite. É assim mesmo. E isto é que é a liturgia. É irmos aos acontecimentos do passado e torná-los presente na nossa vida e nas nossas realidades este ano de 2020, com esta realidade de tão, tão triste de não nos podermos juntar para celebrarmos juntos os mistérios da Paixão do Senhor, mas que, por outro lado, também é muito pedagógico, porque nos conseguimos pôr na pele daqueles cristãos que há muitos anos que não se conseguem juntar por outras razões, mas que não se conseguem juntar para celebrar os mistérios de Cristo. Esta Páscoa vai também ser ela uma Páscoa solidária para com todos os outros cristãos perseguidos que não têm esta possibilidade de se reunir para celebrar a Paixão do Senhor.
Frei Filipe, que celebração é esta que na Quinta-feira Santa, à noite, ao final do dia, os cristãos são convidados a participar?
Este é um dia muito forte na liturgia católica. É o primeiro dia do Tríduo Pascal, porque na contagem judaica os dias começam com a tarde, portanto esta missa chama-se Missa Vespertina da Ceia do Senhor, portanto é a missa do primeiro dia do Tríduo Pascal, que já faz parte da sexta-feira, e esta missa lembra-nos a Páscoa judaica e lembra-nos aquilo que Jesus fez nesse contexto de Páscoa judaica. Na Carta de São Paulo, na segunda leitura, é o primeiro relato cristão que nós temos da instituição da Eucaristia e, para não o repetir, a liturgia vai buscar o Evangelho de São João, no capítulo 13, de um outro momento da ceia do Senhor, que foi o lava-pés.
E que significado tem este lava-pés, este lavar os pés uns aos outros como eu o fiz, fazei-o vós também?
O capítulo João 13 é a Igreja em ação, uma Igreja ao serviço dos outros. E Jesus faz este gesto de lavar os pés aos discípulos, não é inédito, fazia-se, era um gesto natural quando se recebia alguém em casa, mas não do dono da casa. Eram os escravos que lavavam os pés daqueles que eram convidados. E Jesus assume este papel de escravo para lavar os pés aos seus discípulos. É uma atitude humilde de Jesus para apelar à humildade, mas também ao serviço. Assim como eu vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Nós este ano não vamos ter a possibilidade de fazer o lava-pés, quer porque as celebrações não serão abertas, portanto com pessoas, mas também porque tivemos essa indicação da Santa Sé de não se fazer este ano o lava-pés. Que, como digo, emocionalmente é uma tristeza e liturgicamente uma perda. Mas, por outro lado, quem lava os pés durante todo o ano, esta Eucaristia vai ser um sacramento daquilo que já se faz. E quem dera que toda a Igreja passasse o ano a lavar os pés, porque seria aos outros, porque seria sempre um sinal de humildade e de serviço. A Igreja está como Jesus Cristo, para servir todas as pessoas.
Pergunto-lhe, Frei Filipe, se no facto de Jesus lavar os pés descer ao nosso nível, nos convida também a elevarmos-nos até Ele, mostrando, por um lado, que nós somos tão dignos de lavar os pés e de nos lavarem os pés a nós também.
Eu diria até mais, Jesus desce abaixo do nosso nível. Nós, se formos procurar na arte, vemos sempre um Jesus ajoelhado, e com a boca ao nível dos pés. Significa que Jesus ainda desce mais além da nossa condição, para nos elevar, para nos elevar. E o que Jesus nos quer dizer com este gesto simples e em silêncio, porque Jesus não faz catequese durante o gesto, faz aquele gesto em silêncio, só depois é que o explica, diz que nós devemos fazer isto uns aos outros e não devemos ser arrogantes, como Pedro quis ser. Eu nunca te vou permitir que tu me laves os pés. E Jesus diz: não, o que eu tenho que fazer, tem que ser. E também é preciso humildade para deixar que lhe lavem os pés. E isto é importante, porque esta humildade não é só de um para com o outro. Nós precisamos de cristãos humildes, de uma igreja humilde, porque, como nós dizemos muitas vezes, servir é reinar. Só numa igreja em serviço, só numa igreja ao serviço dos outros, é que ela é capaz de transmitir a boa nova e os gestos simples e bonitos de Jesus, como este gesto lava-pés de Quinta-feira Santa.
Nós, a cada domingo, somos convidados a participar na Eucaristia, comungando, estando com os irmãos, tal como Jesus fez também na última ceia. Esteve com os discípulos, comeu, conversou. Que significado tem esta instituição da Eucaristia para os nossos dias também, Frei Filipe?
O fazer isto em memória de mim é o motivo que nos faz nós nos reunirmos todos os dias, mas como comunidade, aos domingos, para celebrar a ressurreição de Jesus, repetindo e atualizando na nossa vida os gestos da última ceia. Este tempo de jejum sacramental, se é que podemos dizer assim, pode despertar em nós o motivo que nos leva a comungar. Nós, que às vezes podemos cair nesta tentação de banalizarmos um pouco a comunhão, pomos-nos na fila, vamos, comungamos. Esta ausência pode despertar em nós um desejo ainda muito maior. E eu creio que este jejum eucarístico também tem o seu lado positivo, porque a comunhão sacramental é importante, porque nós precisamos dos sacramentos e dos ritos. Mas a comunhão espiritual que o Papa Francisco tanto insiste nestes tempos produz em nós o mesmo efeito. A graça é a mesma, só que nós não recebemos no sacramento, mas recebemos no coração. Comungar Jesus no coração é o mais importante para depois o podermos receber no sacramento.
Que boa reflexão, Frei Filipe. Muito obrigada também por isto. Agora a escutarmos Otávio Carmo, que a cada noite tem sido também nosso guia, propondo-nos músicas inspiradoras para melhor vivermos a Semana Santa. Boa noite, Otávio Carmo.
Boa noite, começou o Tríduo Pascal, que pode ser um momento para ouvir uma obra-prima da música mundial, A Paixão Segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. A minha proposta, porém, chegou hoje de Portugal com um grande compositor, Diogo Dias Melgaz, que viveu entre 1638 e 1700, um dos últimos das grandes séries de mestres da Sé de Évora, com as suas Lamentações para Quinta-feira Santa.
Obrigada, Otávio Cadmo, por mais esta noite nos propôs músicas inspiradoras para continuarmos a caminhar rumo à Páscoa. Obrigada também a Cifra e Filipe por mais esta noite de boa conversa e boa reflexão. Até amanhã.
Obrigado, Lígia. Obrigado também eu. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Amanhã estamos então de regresso para uma noite sobre o sentido do silêncio. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.